Que a gente consiga então fechar os nossos olhos, buscar esse lugar de quietude em que nos conectamos com mais profundidade com os nossos guias espirituais, porque através desta conexão é que nos conectamos a esta grande rede do curso, aos amigos espirituais da casa, aos companheiros desencarnados, aos companheiros encarnados à distância. É através dessa figura tão amiga, desses parceiros que nos ajudam tanto, que nos sentimos intuídos, inspirados, melhor dizendo, a buscar a conciliação das nossas crenças, a buscar as dúvidas, a conectar esses assuntos com os assuntos aqui tratados, criando espaço para ampliação de conceitos, de entendimentos, mas também é através dessa conexão tão especial que abrimos campo para sermos tratados pelos amigos espirituais da casa em nossas necessidades, as mais variadas, na medida do que possa ser proveitoso para cada um de nós. Neste espírito, então, que possamos iniciar o nosso estudo de hoje, trazendo a figura de Jesus para as nossas lembranças, essa referência que para nós espíritas é a referência mais potente de moralidade a que temos acesso. Que possamos nos inspirar na sua figura de amorosa, generosa, solidária, mas também questionadora, para iniciarmos o nosso estudo de hoje com a graça de Deus. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a vocês a generosidade com relação à terça-feira passada. Eu tive uma dificuldade pessoal e aí ficou difícil da gente, em cima da hora, se organizar, né, para poder ter aqui o apoio mais tecnológico, né, porque assim, o Luiz estava disponível para fazer o estudo, mas aí ia faltar a mesa de gravação, ia faltar gravador. Ia faltar o suporte, né? Porque esse trabalho aqui a dois fica muito mais fácil. Então, a gente vai tentar juntar, né, os temas e organizar as ideias, e imaginamos que nas próximas duas aulas a gente dê conta de chegar junto ao cronograma. Mas também não há nenhum impedimento da gente seguir com algum atraso e assuntos em aberto para a gente ir retomando à frente, tá? Então, embora a gente tenha um cronograma mais ou menos comum, né, com as outras turmas, mas a gente entende que a gente tem um pouco dessa liberdade também. Estamos a 2/3 da lotação do nosso evento do dia 27, então é importante a gente dizer isso. É um evento que está sendo divulgado nos outros cursos, está sendo divulgado entre os trabalhadores, está sendo divulgado nas reuniões públicas. Então, é importante vocês fiquem aí de olho se tem intenção, né, de participar do filme Sexto Sentido, no dia 27 aqui com a gente, né? A gente vai assistir o filme de manhã e vamos debater na parte da tarde com um almoço opcional, né? Cada um pode ir para casa almoçar ou então a gente se reúne aqui em algum restaurante para comer. Eu pessoalmente gosto mais da segunda opção, é mais gostosa. Ano passado foi bem interessante, né? E esse ano a gente reservou até um pouquinho mais de tempo para poder fazer isso com mais tranquilidade. Então aproveitem, né? O link está lá no nosso grupo. A gente pode até postar de novo depois. E acho que é isso. Temos mais algum aviso? Muito bem. O tema é sexo nos espíritos, né? Esse que a gente vai começar era a temática da semana passada. Quer dizer, eu não me lembro se a gente tinha deixado alguma coisa em aberto da outra semana, da outra.
Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem, os resistentes ao frio aqui do Rita e também quem tiver com a gente no Zoom. Uma alegria sempre. Obrigado aí pela compreensão. A gente sente também falta, para ser sincero. Eu falei, nossa, uma semana sem o curso. Aquela noite de terça-feira foi diferente. Então, espero que vocês tenham tido uma boa semana extra e que a gente consiga, com tranquilidade, retomar esse tempo, no sentido de que a gente tenha capacidade de lidar com o material com cuidado e também porque a gente tem as gravações, como temos do ano passado, muitas coisas que a gente poderia até entrar mais esse ano e trazer conteúdo extra, tem já bastante coisa documentada no material do ano passado. Então, a gente colocando sempre lá os links, vocês que têm acesso já às gravações tanto deste ano, para quem não pôde assistir ou quer ver de novo, também pode se beneficiar, quando tiver um tempinho, de puxar conteúdo do ano passado, sempre tem coisas adicionais. Então, a gente fica aí bastante feliz de estarmos de volta. A gente confirmando aqui há pouco, está com 3/4, então 2/3 já virou 3/4, então estamos com 45 de 60, então realmente quem quiser, por favor, fale aí com quem, às vezes da família, alguém quer vir junto, com irmão, parente, primo, companheiro ou companheira, então fiquem à vontade, mas aproveitem, porque como é limitado ao espaço físico do salão, não tem como a gente aumentar. O ano passado, a gente pode dizer que mais da metade da lotação foi só do pessoal do Livro dos Espíritos 1 híbrido. Então, aí está com vocês para manter essa barra, responsa, né? Então, vamos lá. Todos convocados. Pelo que eu lembro, a gente fechou. Então, acredito que a gente está livre para começar realmente com sexo nos espíritos. O que vocês acham disso? Espíritos têm sexo? Espíritos
fazem sexo?
Praticam? Espíritos estão escolhendo sexo? Como funciona isso?
Muito bem. Bom, é muito interessante a gente pensar nessa figura, né? Porque assim, normalmente a gente atribui muita coisa ao gênero, né? Para trazer para uma nomenclatura mais próxima da nossa contemporaneidade, né? Esse pensar da vida, da sociedade, das regras, à luz do nosso gênero, né? Ainda é algo muito, muito importante, né? Em função da cultura que nós construímos, mas também em função dessa percepção natural de que, efetivamente, existem duas naturezas energéticas distintas, né? Existe uma energia que é da ação, que é do movimento, que é da execução, da transformação, e existe uma energia que é do cuidado, né? Do cuidar. E, naturalmente, na nossa sociedade ocidental, nós habituamos a classificar essa energia do cuidado como sendo uma energia materna, uma energia feminina, ligada à reprodução, ligada ao cuidado com os doentes, ligado aos cuidados que não exigem tanta energia vigorosa, e essa energia de transformação muito conectada ao gênero masculino, né? E, de alguma forma, esses papéis organizam, esses papéis energéticos organizam a nossa forma de nos posicionarmos diante da sociedade. E, obviamente, chega um momento que a gente já não sabe mais o que afeta sobre o quê, né? Mas, no momento que a gente vê, né, um homem trocando fralda de crianças, muitas vezes a gente entende que tem alguma coisa errada naquela figura, né? E, ao contrário, também, né? Claro que a gente está trabalhando, estamos falando de estereótipos, né? Mas, de um modo geral, a nossa sociedade ainda se pensa muito dessa forma, né? Tem até uns memes, umas brincadeiras, né? Que eu estava vendo no ano passado, em função da celebração do Dia dos Pais, né? E aí, assim, a temática é brincadeira de pai, né? Aí só tem brincadeira de risco. É pai atirando filho na cama, jogando menino na gangorra, né? Brincando de luta, destruindo coisa com marreta, brincadeira de mãe, né? Aí tudo muito docinho, tudo muito fofinho, trocando fraldinha de menina, né? Acariciando cachorrinho, tudo muito light, né? E tem várias versões, né? Agora tem uma que o pessoal está fazendo com cachorro, né? Então, assim, o dono do cachorro, né? Aí o cara está fazendo cachorro de gato sapato, né? A dona do cachorro, aí está lá o cachorro deitadinho no colo da mulher, todo fofinho, todo meiguinho, né? E ela fazendo carinho. É desse lugar, né? Desse estereótipo que a gente está entendendo essas energias, né? E não somos só nós que fazemos esse entendimento. Na realidade, ele é um entendimento ancestral está presente em diversas culturas, né? E em alguns lugares a gente chama, né, do sagrado masculino, do sagrado feminino, para a gente entender esse lugar. No nosso projeto de encarnação no planeta Terra, essa energia do cuidado ficou atrelada ao contexto do gênero feminino. E a energia da execução, da transformação, ficou atrelada ao gênero masculino. Eu costumo, inclusive, brincar, né? Porque assim, e se esse planeta tivesse três gêneros? Como é que ia ser essa confusão? Não sei. O fato é que nós temos dois e pensamos a nossa estrutura em termos de dois gêneros. Mas talvez algum mundo exista por aí onde os exercícios encarnatórios tenham um gênero só, ou tenham três gêneros, ou tenham quatro gêneros. Eu gosto de trazer esse pensamento só para a gente poder pensar em possibilidades, para a gente entender, mais uma vez, quanto da influência material sobre a nossa forma de significarmos os nossos papéis em sociedade, de nós nos pensarmos em relação, né? O apego à matéria, ele diz respeito até mesmo a essa definição de papéis, né? E é muito importante da gente perceber que cada um desses exercícios energéticos traz experiências, vivências e aprendizados distintos. E que se queremos atingir um grau de plenitude em termos de entendimento, funcionamento da lei, a gente vai precisar transitar por ambos os caminhos. Dito isso, a gente poderia dizer assim, espíritos não têm sexo. Não sob essa forma morfológica como a gente pensa, né? Talvez, e aí muito facilmente a gente percebe isso, ele vai ter uma facilidade muito grande de manipular as energias femininas. Aí a gente vê espíritos que transitam de uma forma muito clara nesse campo. Maria de Nazaré, Sheila, Chico Xavier. E a gente vai ver espíritos que transitam muito claramente com a energia masculina. Emmanuel talvez seja um exemplo típico, né? Aquela dureza com que ele tratava o Chico Xavier, né? Aquela posição do tá sempre chamando o cara a responsabilidade, nunca tá passando a mão, nunca tá passando pano, tá sempre ali, né? De uma forma muito, muito vigorosa, impondo determinadas posturas, determinados olhares, apontando sem muita delicadeza para os erros, para as consequências, trazendo instruções amorosas, mas sempre do ponto de vista de uma energia masculina. Então, a gente percebe, né, que essa natureza de ação, ela configura a atuação dos espíritos. Eles também estão nesse processo de aprender dentro dessa dualidade energética. Mas a gente vê espíritos que, apesar de se apresentarem com a forma feminina, trazem um vigor de uma energia de execução. E aí eu poderia citar aqui Joana de Ângeles. É um exemplo típico, né? Outro dia um amigo meu disse assim, parece um homem de saia. E é muito isso. Mas assim, Joana de Ângeles foi Joana d'Arc. Então assim, lutou em guerra. Quer dizer, é uma mulher, né? Está no gênero feminino quando encarnada, mas transitou com esta energia masculina. Da mesma forma que a gente vê Chico, que eu acabei de citar aqui, colocando na energia do feminino. Para a gente poder distinguir estes olhares. E como estes espíritos precisarão de todas as experiências, invariavelmente, em algum momento, eles serão convidados a experiências que fogem da sua zona de conforto. Então, possivelmente, Joana de Ângeles será convidada a reencarnar dentro de uma figura mais feminina, de uma energia mais do cuidado, da maternagem em algum momento, da mesma forma que Emmanuel também. E, de um modo geral, essas energias vão configurar-se através desse papel de gênero, pelo menos no que a nossa cultura estabelece hoje, né? Agora, com a fluidez que a gente vai vendo na nossa sociedade, com toda essa abertura para o contato com o diferente, cada vez mais nós conseguimos mapear nas nossas relações mulheres que se apresentam com energia masculina muito vigorosa e homens que se apresentam com energia feminina muito, muito vigorosa. Não há problema nisso. É interessante a gente observar os padrões energéticos e entender que, dentro da nossa cultura, muitas vezes, estes padrões energéticos vão acabar, de alguma forma, se relacionando com o gênero que nós expressamos na encarnação, no projeto encarnatório, mas não necessariamente. Acho que esse é um bom ponto de partida. Espíritos têm gênero, então? Não tem gênero, até porque o gênero é a definição do corpo, como a gente viu. Mas os espíritos têm essa predominância diante dos seus estados evolutivos, eles têm uma predominância de uma energia ou outra. Talvez uma pessoa que fuja a essa regra seja Jesus. Eu acho que Jesus traz muito desse lugar, né, das energias mais equilibradas, e a gente vê muito da energia do cuidado, da maternagem em alguns cenários, nos relatos que nos chegam, mas a gente também vê, né, a energia executiva, a energia de transformação em outros relatos. Né? A gente vê que ele transita nos dois campos energéticos conforme a necessidade de atuação para deixar uma lição, para deixar algum contexto. Né? E do ponto de vista de gênero, né, Jesus não casou. Né? Então, assim, também não exerceu esse papel típico do gênero masculino quando encarnado, embora tenha transitado nos dois campos energéticos. Né? Eu acho que, nesse movimento, a gente tem esse convite a pensarmos se as nossas expressões são espirituais ou se as nossas expressões são corpóreas. Muitas vezes são corpóreas, né? A gente vê ainda muito da matéria determinando o que seria a normalidade das nossas relações, né? E aí trazendo alguns preconceitos jocosos e que já estão caindo por terra, mas assim, as meninas casam virgens aos 20, 20 e tantos, os homens chegaram aos 15 e são virgens, são motivo de piada. Percebe? A relação, né, do gênero e a forma de se relacionar e a determinação das normas e das regras sociais. São estereótipos, são estruturas que nós construímos, que talvez já estejamos desconstruindo algumas delas, mas muito do que é esperado está conectado ao gênero e não à natureza da energia que a gente professa. Inclusive, muitas vezes, há uma confusão nesse cenário. Né? Muitas vezes, nós dizemos que fulano é homoafetivo porque se expressa de uma maneira mais feminina, no sentido do cuidado, da maternagem. Né? E aí a gente quase que dá um nó na nossa cabeça preconceituosa, naquela hora que a gente vê aquele homem que a gente pensava que era homoafetivo, porque caminha por um caminho da sensibilidade, da maternagem, do cuidado, mas se relaciona com mulheres, se casa com mulheres e tem filhos. Aí a cabeça dá um nó. Né? Então, a gente começa a trazer aqui uma outra camada. A gente trouxe do campo, do ponto de vista da energia, a gente trouxe do ponto de vista do gênero propriamente dito, mas é preciso que a gente também se pense do ponto de vista das nossas escolhas afetivas. E aí, dentro desse campo das escolhas afetivas, quando o gênero físico corresponde ao oposto da nossa relação, nós nos chamamos heteroafetivos. Quando há uma convergência, né, do gênero que nós nos relacionamos e do gênero que nós somos, então nós nos professamos homoafetivos, para ficar no mais geral, né? Porque aí tem uma miríade de possibilidades intermediárias, de aberturas, de discussões, de coisas que a nossa sociedade vem discutindo. Mas é importante que a gente olhe para esse lugar, né? É importante que a gente perceba que uma coisa é o meu gênero físico, fisiológico. A outra coisa é como eu manifesto a minha energia espiritual. A outra coisa é a minha escolha de relacionamento. São coisas distintas. E mesmo dentro do contexto físico, eu posso por algum motivo, estar carregando essa impressão de que me sinto uma mulher aprisionada num corpo masculino, ou me sinto um homem aprisionado num corpo feminino. Percebo que há uma incoerência entre o gênero que eu me percebo e o gênero que o meu corpo expressa. Talvez muito em função das escolhas, das experiências de vidas anteriores, talvez em função do planejamento encarnatório, pode ser que essa desconexão seja algo planejado para constituir uma vivência de aprendizagem em algum campo, né? Então, eu falei muito brevemente de diversos assuntos, todos muito polêmicos e muito difíceis, mas eu acho que era importante a gente ter essa abertura, né, para a gente poder pensar, a partir da doutrina espírita, como é que a gente olha para essa fenomenologia, entendendo, inclusive, que a escolha do gênero ela vai estar muito associada com a natureza das atividades de aprendizagem que aquele espírito precisa exercitar numa determinada encarnação.
A questão do equilíbrio. Isso é muito interessante, porque quando a gente vai pensar que o espírito, não só do ponto de vista da energia, mas do ponto de vista das aptidões, terá que passar por todas as experiências necessárias para que ele possa burilar-se, ou seja, para ele conseguir, nós conseguirmos capacidades que ainda não temos, teremos que passar por uma série de experiências. Então, não é só a questão do corpo que é determinante, é a questão de que classe social, que país, né, que família, que contexto eu estou colocado. Então, a gente já vem conversando isso ao longo do curso, e a gente vai entendendo que essa questão do corpo masculino ou feminino, no sentido de anatomia, ela também vai ajudar que a gente tenha determinadas experiências e não outras. Então, nesse sentido, muito nos possibilita também acumular informação, conhecimento, para que depois a gente possa refletir a partir dele. O Dr. Jorge Andréa, que a gente cita aqui de vez em quando, que faleceu recentemente com 100 anos de idade, que escreveu vários livros, ele tem bastante coisa nessa área. E no último livro que ele compilou, ele também toca no assunto. Então, ele vai trazer, do ponto de vista energético, exatamente essa variação de como o espírito trabalha a sua energia. E as oportunidades das encarnações vão permitir experiências diferentes. Então, vamos trazendo como se fosse um equilíbrio, vamos dizer, uma energia média aqui, uma mais voltada para um lado masculina, outra voltada mais feminina. E as encarnações em determinadas posições vão nos permitindo que a gente vá experienciando esse equilíbrio. Então, é necessário, inclusive, compreender, que ele traz bastante exemplo disso, que mesmo casais que se complementam. Então, às vezes, você vai encontrar um casal que tem um homem com uma energia dita feminina, do cuidado, do sentir, da sensibilidade muito aflorada, e uma mulher que traga uma energia mais dita masculina, gerencial, executiva, e que esse equilíbrio muitas vezes é interessante, e ele cita alguns casais que faziam uso, vamos dizer, dessa dobradinha energética. Então, se a gente pensar do ponto de vista de um, a gente pode nós mesmos irmos trabalhando essas experiências, ao mesmo tempo que ele também traz a possibilidade, ao longo das encarnações, trabalhando essas experiências, mas também encarnado de se relacionar, inclusive com espíritos que nos contrabalancem no sentido do que a gente precisa para evoluir. Então, é interessante. Por quê? Porque aqui a gente não está trazendo apenas uma forma de ver, mas estamos vendo que há uma necessidade evolutiva de experienciarmos, e isso fica claro no livro, os dois tipos de encarnação. Tá claro isso? Beleza? A outra coisa É essa questão interessante que o Guilherme está trazendo. Quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai percebendo. Por exemplo, a linguagem de Emmanuel. Textos já é uma linguagem mais impositiva, mais forte, mais diretiva. A própria Joana de Ângeles traz pensamentos bastante complexos. Tem a série psicológica. Então, vem com uma linguagem típica de erudição, de conhecimento. Algo que, a épocas priscas, era mais associado ao homem. Porque a mulher tinha uma função mais no lar. Então, a gente vai vendo e vai percebendo como esses próprios, entre aspas, estereótipos e os contextos sociais que a gente, como humanidade, vai experimentando, vão, de alguma forma, direcionando a própria forma como a gente se posiciona. E, Chico Xavier, vocês que tiverem mais oportunidade, pegar lá várias coisas do Pinga Fogo, quando ele era entrevistado. Então, a gente ouve a voz de Chico, muito suave, a forma delicada de tratar os entrevistadores, sempre muito cortês, respeitoso. Então, ele traz realmente uma energia que possibilitaria ser mais associada a uma energia feminina. E é um espírito de altíssima elevação. Então, a gente vai vendo que o corpo e a manifestação energética, elas vão sendo desenvolvidas e buriladas, inclusive ao longo das encarnações. E aí, quando a gente tem essa necessidade de provas que a gente estava falando, ou seja, vamos passar por vários contextos para que a gente possa se desenvolver, exatamente essa necessidade de variação, que o Livro dos Espíritos também nos traz, é algo extremamente importante para que a gente vá, de acordo com a necessidade do tipo de prova que a gente vai passar naquela encarnação, se adeque a um certo tipo de corpo, e este corpo vai nos proporcionar uma adequação, literalmente, né? Adeque, uma adequação, adoro fazer essas coisas. Mas vai nos trazer cada vez mais uma correlação com o corpo que a gente está trazendo. E, para encerrar, a gente lembra dessas coisas que o Guilherme estava trazendo. O Guilherme estava trazendo a questão do contexto, né, dos preconceitos. Aí a gente fala muito, a gente gosta muito de falar do caso da mulher adúltera na Bíblia, que ela ia ser apedrejada, né? E vocês lembram que Jesus disse quem nunca pecou, né, que atire a primeira pedra. Mas a mulher comete adultério sozinha? Não, não comete. Mas só foi julgada a mulher. Onde estava o homem que participou do adultério? Então, a gente vê que o corpo acaba determinando a experiência em grande parte, inclusive na sua própria morte, de um possível apedrejamento, não fora Jesus com toda a sua habilidade ali, fora todas as que não foram, né, apedrejadas ao longo do tempo. Então, a gente tem no livro três perguntas apenas, mas essas três perguntas nos ajudam a entender os pressupostos principais e, a partir daí, caminhando junto.
E aí vamos às perguntas, né? O pessoal colocou lá no Zoom. Uma vez que o plano encarnatório é realizado de forma consensual, o espírito aceita de boa vontade as suas características físicas e o ambiente familiar. Eu vou dar uma pausa aqui. Não necessariamente. Esse movimento de planejamento, né, realizado de forma consensual, ele é possível a partir do momento em que nós, como espíritos, começamos a nos perceber espíritos imortais conectados através da reencarnação à oportunidade de crescimento. Não são todos os espíritos que já desenvolveram essa consciência. Muitos deles são arrastados pelos processos mecânicos da lei, né, pelas encarnações compulsórias, como a gente chama. André Luiz, no livro... Não, André Luiz? Agora fiquei na dúvida. Eu acho que é André Luiz. No livro Evolução em Dois Mundos, ele fala dos povos primitivos, dos espíritos que recém se perceberam como espíritos. Esses espíritos viviam sob a figura de indígenas, né, de índios, dentro daquelas estruturas muito primitivas das relações, inclusive diferentes do que nós vivemos hoje, né, do que nós vemos hoje. E esses espíritos, exatamente por não conhecer a natureza espiritual de suas existências, ao desencarnarem, ficavam no entorno das tábuas, no entorno das aldeias, e eram literalmente sugados. No momento em que havia a união, né, de um óvulo e de um espermatozoide, cria-se uma força de atração. E os espíritos que estão à volta são naturalmente atraídos para aquele movimento encarnatório, sem que haja um planejamento consciente e consciencial da parte deles. Totalmente tutelado e administrado pelos mentores espirituais, que vão dizer, não, esse aí não segura, não, essa aí não pode engravidar agora, né? Ou não, peraí, traz mais um aí, vamos fazer aqui uma gestação de gêmeos, né? Então, há um planejamento da espiritualidade superior, mas de forma totalmente inconsciente daqueles espíritos que estão nas suas primeiras encarnações, que são levados à revelia das suas próprias vontades, simplesmente porque estavam ali no entorno. Então, essa questão do planejamento consensual, né, a gente tem que ver com muita cautela, né? E há muitas vezes também, né, aí quem traz essa informação, ela fica muito clara ali na narrativa do Miramês, no livro Francisco de Assis, né, em que muitas vezes a espiritualidade superior se isenta desses movimentos e deixa que os próprios espíritos imperfeitos se articulem para os seus processos encarnatórios, como exercício de aprendizagem mesmo. Isso fica narrado ali quando a gente começa com todos aqueles movimentos conturbados da Idade Média, as cruzadas, as inquisições. Naquele contexto, havia uma série de espíritos que estavam com muita raiva de Jesus e que decidiram tentar desarticular o movimento que Jesus havia construído. Então, começam a articular planos de encarnarem em massa para gerar confusão, para gerar balbúrdia, para gerar tumulto. E a espiritualidade permite que isso aconteça porque aqueles espíritos precisavam reencarnar para serem instruídos em algum contexto. Então, eles se isentam de muito daquele planejamento e deixam que eles decidam. E é a confusão que a gente vivenciou, né, na Idade Média, que foi praticamente a Idade das Trevas, ali num período, né, com muita confusão, com muita maldade, com muita ignorância. Então, essa questão do consensual, do planejamento, ela tem que ser vista com muita cautela, porque todos esses mecanismos, eles estão presentes nos nossos processos de planejamento encarnatório. Um espírito que, vamos imaginar que eu tenho um espírito que seja um perseguidor meu de muito tempo. Eu tenha feito muito mal para ele em algum momento e nós não conseguimos nos conciliar. E ele me acompanha ali o tempo todo. No momento em que eu tenho uma relação sexual com a minha esposa ou com uma mulher em período fértil, e há a possibilidade de encarnação, há uma chance enorme deste espírito ser sugado para aquele processo encarnatório recém-estabelecido, sem que ele tenha planejado encarnar, pelo mesmo mecanismo que trazia os espíritos primitivos para o contexto encarnatório, simplesmente porque ele está ali no contexto tentando atazanar a minha vida. Então, ele é o candidato mais propício à encarnação, porque ele já imantou a minha estrutura espiritual, ele já fez uma pré-seleção dos óvulos só pela presença dele. A natureza, a misericórdia divina, garante que ele possa participar de forma indireta, não consciente, desse processo de planejamento encarnatório. E a espiritualidade permite que isso aconteça. Então, nesse contexto, inclusive, a vontade se firma muito, né? E aí, nos nossos contextos, eu ia dizer aqui de ficção científica, mas nem é tanto ficção científica, porque isso é realidade, onde a gente pode cada vez mais interferir no genoma, interferir nas estruturas embrionárias, onde a gente pode escolher, ou talvez já possa, não sei se já chegamos nesse ponto, de escolher interferir no gênero do nosso filho, né? Pode ser que haja um planejamento, não, o cara vai vir como mulher. Aí vem, começa todo o processo, está efetivamente ligado ao embrião, está lá no processo encarnatório, e aí a gente vem com uma camada de interferências químicas e transforma aquele embrião que seria de uma mulher em um homem. E aí? Acabou o planejamento encarnatório do sujeito. Porque nós, com o nosso conhecimento, estamos cada vez mais interferindo. Ah, programamos lá no mundo espiritual, programei que eu precisava muito vir com uma determinada doença que ia se manifestar durante o processo do desenvolvimento do embrião. Mas a nossa medicina avançou muito, aquela família tem condições financeiras boas e tem condições de intervir e reverter aquele quadro. Estou eu encarnando sem aquela doença que eu planejei. Então, é interessante a gente perceber nesse processo que o livre-arbítrio, que a vontade das pessoas envolvidas também interfere nessas questões. O simples pensamento paterno pode impedir uma encarnação. O pensamento materno pode impedir uma encarnação. A gente tem um caso que está no livro Libertação, se não me falha a memória, em que o espírito precisava reencarnar, mas o pai que havia acordado, que receberia ele, né? Estavam os três, pai, mãe e o que seria, que nasceria, né? Estavam os três ali, planejaram aquela encarnação. Segue à frente, o que vai ser o pai vai ser a mãe, os dois se casam, e estão ali na hora, né, de dar voz para aquele novo espírito que iria chegar. Mas o pai daquela encarnação tinha uma rixa com o espírito reencarnante. E a rixa vibratória era tão forte, o ódio era tão forte, o medo era tão forte naquela relação, que não estava viabilizando a possibilidade da encarnação. Foi preciso que os espíritos fizessem uma reunião de conciliação entre as partes. Pegasse todos os três ali no momento de sono, levasse para o mundo espiritual para ter uma conversa. Para que se dissolvesse aquela confusão de pensamento, aquelas resistências, para que se fizesse viável o nascimento daquele espírito. Então a gente percebe que sobre todo esse contexto material existe a intervenção magnética dos espíritos, existe a intervenção do pensamento, existem correntes complexas nesse processo todo. Nem caminhei com a pergunta toda, hein? A homossexualidade, então, o espírito aceita de boa vontade as suas características físicas e o ambiente familiar. A homossexualidade não faria parte desse planejamento? É uma possibilidade. Mas imagina, eu me preparei todo psiquicamente para ser mulher e aí deu boi na linha e o meu corpo acabou sendo de homem. Eu tenho um psiquismo que atrai mulheres, me percebo dentro desse contexto, mas eu estou num corpo que não corresponde. Então, aqui já é um movimento, né? Mas sim, é possível que este espírito faça o planejamento da homoafetividade, da homossexualidade em algum contexto. Deixando, portanto, de ser apenas uma manifestação da carga energética de outras encarnações, para ser também uma prova do espírito e para os pais? Sim, uma prova e talvez até uma expiação. Porque deve ser muito difícil a gente viver numa sociedade sob tantos preconceitos, sob tantas dificuldades. Eu tenho uma amiga que ela diz assim, olha, eu devo ter errado muito no meu planejamento encarnatório. Ela é espírita também. Ela diz assim, eu sou preta, mulher e homoafetiva. Então, assim, e pobre. Então, ela sofre diversas linhas de preconceito. Mas, possivelmente, há uma chance de que haja um planejamento no espírito de vivenciar uma situação dessa com algum objetivo expiatório, provacional, de aprendizagem ou de colaboração com a transformação da sociedade. Pode ser uma ocupação missionária também. A gente não pode esquecer disso. Guardem essa ideia da missão também. Ainda nesse propósito, a mudança química e cirúrgica do sexo seria uma falha no plano encarnatório? Eu diria que poderia ser uma mudança do plano encarnatório, mas pode também ser o planejamento desse plano encarnatório. Porque num contexto onde a gente precisa trabalhar o desapego à matéria, a gente precisa trabalhar também o desapego às formas. E talvez toda essa discussão, né, de gênero, de mudança de gênero, seja um exercício nosso, da nossa dimensão espiritual, nesse sentido, de estressar esse desapego, de construirmos outras figuras, de termos outros pensamentos, né, de nos percebermos como seres e não apenas como seres de um determinado gênero. Então, sim, eu acho que pode ser uma mudança de plano, como pode ser, sim, a concretização de um plano. Todas as possibilidades estão em aberto. Resta saber qual é a necessidade daquele espírito, daqueles espíritos que estão ali naquele jogo. Eu queria fazer uma outra distinção que eu acho muito importante, porque assim, com relação ao termo, porque a gente está usando muito homossexualidade, hoje usa-se muito homoafetividade, né? E são coisas muito distintas. Outro dia eu estava ouvindo um terapeuta falando e eu achei muito interessante. Ele botava um vídeo, né, de alguns homens naquela pilhéria natural, né, dos homens jogando futebol, né? E depois ele dizia assim: você quer algo mais homoafetivo do que homens jogando futebol? Porque, de um modo geral, os homens manifestam afeto por outros homens com uma facilidade incrível. Mas são heterossexuais. Na hora do sexo, optam pelo sexo oposto. Então, percebam que tem uma diferença na utilização dos termos também. Onde colocamos o afeto? Onde buscamos sexo? Será que sexo e afeto andam juntos? São perguntas que nós precisamos nos fazer nesse contexto.
Na hora do gol. Já viram? E olha que a gente nem quase assiste futebol. Mas às vezes é uma pilha, uma em cima do outro, é um abraço, é um beijo, é tudo, declaração de amor. Então, é interessante, né, a gente pensar nesses estereótipos. Duvido que seja muito diferente no rugby. E olha que o rugby ainda é mais, né, violento, mas na hora que fizeram, né, o ponto, está todo mundo lá celebrando junto. Bom, brincadeiras à parte, falando sério, mais um comentário do Zoom. Eu achei uma análise espiritual muito interessante essa citada. Tem algum relato de espírito sobre algo do tipo? Pois bem, essa questão citada acima abriu mais uma aba na minha mente. Risos. O uso dessa dobradinha energética seria algo parecido com Yin e Yang? A gente chegou a citar no ano passado também, e todos vocês já devem ter uma ideia do Yin e Yang, que são as duas cores, né, um círculo, e, né, você tem ali uma ondinha no meio separando, e mais do que um branco e outro preto, você tem um ponto branco no preto e um ponto preto no branco. Então, ali a gente vai vendo que essa ideia, ela vem se reproduzindo de várias formas, inclusive gráficas, ao longo do tempo. No caso do espiritismo, a gente poderia pensar, como o Dr. Jorge André traz, essa questão de vetores, né, de equilíbrios, etc., a gente poderia pensar, talvez, se o Yin Yang fosse mais um círculo já cinza, onde quase tudo é cinza, então o espírito conseguiu passar por todas essas energias. Estou fazendo aqui um pensamento livre, mas isso quando a gente chegasse lá num ponto de equilíbrio, quando a gente vai fazendo a fusão energética. Então, é bacana porque a gente vai ver uma série de espíritos, tanto espíritos desencarnados quanto encarnados, ou seja, almas, que trazem essa questão energética mais aflorada, inclusive não necessariamente de acordo com o corpo biológico que eles estão trazendo, quando encarnados. Um comentário do Zoom. A energia feminina tem relação com cuidar, mas também com ser barra sentir. Independente do nosso sexo, feminino ou masculino, carregamos ambas as energias em doses variáveis.
Eu acho que quando a gente resgatou a coisa do Yin e Yang, né, ela traz muito isso, né? Nós não somos seres polares, né, ou uma coisa ou a outra. Na realidade, a gente carrega todos esses potenciais, né? Mas, assim, no tocante à observação geral, a gente percebe que, na maioria dos casos, há uma natureza predominante de energia em relação à outra. Mas a gente percebe exatamente isso, né? Tem essa miríade, inclusive relacionada a assuntos. Quando o espírito é acionado sobre um determinado assunto, pode ser que ele resgate um comportamento da energia mais executiva e, com outro determinado tipo de assunto, ele resgate uma energia mais do sensitivo, da sensibilidade, né? Isso tem muito relação com a própria história do espírito, né? As nossas construções culturais, a história que esse espírito atravessou ao longo das encarnações. Mas todos nós carregamos as duas potências juntas, né? Em proporções diferentes, e vamos equilibrando essas forças, né? Até o momento que a gente não precisar mais se expressar através de corpos. E aí não precisaremos mais gerar corpos, então não será mais necessária a questão do gênero. Carregaremos a potência executiva de ambas as energias, mas sem uma expressão de gênero.
Mais uma pergunta do Zoom que diz: e quando a gestação é feita através de congelamento?
Mantenho tudo que eu disse, nada muda. A única diferença é que esse espírito vai ficar atrelado a esse embrião enquanto o embrião estiver congelado. Esse é o ponto. Se esse espírito se desconectar daquele embrião nesse processo, aquele embrião deixa de ser um embrião viável. Então, mesmo que ele seja descongelado e implantado, aquela gestação não irá à frente. Esse é o ponto que a doutrina nos traz. Agora, o que o espírito faz enquanto ele está energeticamente ligado ao embrião? Aí é motivo de pesquisa, é motivo da gente chamar os espíritos, botar perguntas. A gente precisa gerar mais conhecimento espírita sobre isso. O que a gente sabe é que a encarnação considera-se encarnado aquele que nasce. Mas entre a fecundação e o nascimento, o espírito já está ligado àquele embrião durante todo o processo. Se não houver espírito ligado àquele embrião, aquela gestação é inviável. Né? Essa é uma informação que os espíritos nos trazem. Agora, é uma curiosidade, né? Porque assim, aí o embrião fica, o embrião fica lá congelado durante 10 anos. O que esse espírito está fazendo nesse período? É uma boa pergunta. Qual é o grau de liberdade que ele tem para ficar zanzando por aí? É uma excelente pergunta, que eu até hoje nunca li nenhuma referência sobre.
Boa noite a todos. Sobre o aborto, ele já foi com dor, já está ali no ventre e abortou, de forma não natural, não espontânea.
A gente vai ter um dia para falar só sobre aborto. Mas é isso, você está retirando a opção, a oportunidade daquele sujeito encarnar. Aí entra a coisa do preciosismo, né? Mas assim, ah, é um assassinato, não sei. Se eu considerar que assassinato é encerrar a encarnação de uma pessoa, eu não posso dizer que é um assassinato, porque a gente só considera encarnado depois de nascido. Sim, a doutrina espírita considera encarnado depois de nascido. Agora, entre, né, a fecundação e o nascimento, o espírito já está ligado àquele embrião. Então, encerrar a vida daquele embrião é retirar a oportunidade encarnatória daquela pessoa. E aí, assim, cada espírito vai encarar de uma forma. Mas há um esforço muito grande da espiritualidade e do próprio espírito para encarar a empreitada que é uma encarnação. Tem muito medo, tem muita superação de traumas, tem muitas construções ali. Então, possivelmente, há uma carga de afeto daquele espírito muito grande aquele processo. Então, no momento que a gente interrompe uma gravidez provocando um aborto, é possível que a gente vá gerar uma frustração muito grande para aquele espírito que se planejou para encarnar. E essa questão ela vai precisar ser trabalhada no mundo espiritual de alguma forma, eu não tenho a menor dúvida. Agora, também não é uma resposta padrão, porque depende. Vai que eu estava brigando para não encarnar. Aí, na hora que alguém provoca o aborto, beleza, eu estou grato. Eu não queria encarnar, acabei de ficar livre. Percebe? A resposta afetiva do espírito é diferente. Mas o fato é um. Ao provocar o aborto, nós encerramos um planejamento encarnatório que foi realizado. Isso tem um peso que, diante da lei natural, gera responsabilidade. Agora, quanto de responsabilidade? Vai ser proporcional ao grau de consciência, à necessidade, às possibilidades, mas, com certeza, vai trazer uma carga de responsabilidade no sentido de um processo, uma aprendizagem que aquelas pessoas terão que fazer. Foi? Beleza.
mais duas aqui do Zoom. E em casos de gêmeos univitelinos, um com energia feminina e outro com energia masculina, gêmeos univitelinos, um hétero e outro homossexual?
Eu tenho um pouco de dificuldade para pensar nisso, porque é aquela história do homossexual, homoafetivo e o gênero. Eu acho que hoje está muito claro que são questões distintas. Penso eu, aí é posição minha, tá? Não é doutrina, penso eu que esta escolha da afetividade e da sexualidade tem a ver com a história do espírito, tem a ver com a história familiar, tem a ver com a cultura em que ele está inserido, tem a ver com o seu planejamento encarnatório. Então, esse é um ponto. E aí, assim, bom, vamos lá, eu estou cheio de energia masculina, você está cheio de energia feminina e a gente planejou reencarnar como gêmeos univitelinos. Vai dar ruim para um dos dois, concorda? Agora, eu posso ser um homem cheio de energia feminina, ele pode ser um homem cheio de energia masculina e não sermos homoafetivos. Então, eu acho que essa distinção é importante da gente fazer. Você está carregado de energia masculina não significa que se você encarnar como mulher, você será uma mulher homoafetiva. Não significa que você será uma mulher homossexual. Também não significa que você será um homem transgênero. Porque eu posso me conciliar com aquela energia e a minha forma e seguir. Mas eu posso não me reconhecer naquele corpo. E aí eu sou um transgênero. Aí não é uma questão de homossexualidade ou homoafetividade. A gente está falando de ser transgênero. Me reconheço como mulher num corpo de homem. Então, eu sou uma mulher transgênero. Então, reparem, são muitas nuances. E mesmo sendo uma mulher transgênero, pode ser que eu opte por me relacionar com mulheres. E aí eu sou uma mulher transgênero homoafetiva e homossexual. Repara, essa matriz é muito confusa. No planejamento encarnatório, um casal, a mulher vai ser mãe, é do planejamento que ela vai ter duas filhas. Pode ser que sim, pode ser que não. Você vai planejar as questões essenciais. Sim, hoje você escolhe. Isso, cada vez mais o nosso livre-arbítrio nos coloca a responsabilidade das nossas escolhas. Tanto para os pais, que, aspas, corromperam o planejamento encarnatório, quanto para os filhos que vão ter que lidar com este planejamento alterado. Se nesse mundo se é dada a ferramenta para a escolha, é porque está na hora da gente poder escolher. Está na hora da gente poder começar a se responsabilizar pelas nossas escolhas. Está na hora da gente colher as consequências das nossas escolhas e aprender a fazer as escolhas certas. Isso é um prêmio que a lei divina está nos dando. Agora, é um prêmio que cobra uma responsabilidade. E esse é o desafio. Repara o seguinte, essa é uma pegada muito interessante. Vamos sair do gênero. Imagina o seguinte, no momento em que nós tivermos condições de erradicar qualquer doença, que ninguém mais morrer de doença, quem precisar de um planejamento encarnatório ter uma doença, vai ficar como? Não vai ficar, ele vai precisar encarnar em outro lugar. Porque nós teremos erradicado todas as doenças. Será o melhor dos mundos. Mas será restritivo, porque quem precisa da doença para encarnar, não vai mais poder encarnar na nossa sociedade. Percebe? Quem tiver questões de gênero para resolver e precisar encarnar num mundo onde não tem mais gênero, não vai mais poder encarnar naquele mundo, vai ter que procurar um outro. Porque é da lei que a gente vai cada vez mais definindo as nossas escolhas com ideais de amorosidade, de fraternidade, de solidariedade, mas com escolhas conscientes, onde todos os aspectos da vida estejam sob o nosso controle. Quando Jesus decide montar este planeta como um experimento, né, como uma escola, é disso que a gente está falando. A gente vai chegar nesse ponto. Jesus se junta com um conjunto de espíritos inferiores a ele, mas muito superiores a nós, e diz assim, vamos fazer um planeta? Estamos precisando criar uma escola aqui para um monte de espírito que está chegando num ponto de precisar viver num mundo primitivo. Vamos lá, vamos fazer um planeta. Chegaremos nesse ponto. E a gente só vai chegar nesse ponto se a gente tiver a liberdade de definir os gêneros, de criar uma espécie, de extinguir uma espécie. Agora, com que intenção, com que sentimento a gente faz essas escolhas? É um processo evolutivo.
Então, A Caminho da Luz, o livro fala muito disso, desse processo de Jesus, da criação a partir de certos pressupostos para experimentação, inclusive. Nem tudo foi feito já como uma varinha de condão. Bati e já está tudo pronto. Veio num trabalho de busca, aprendizado e tentativa. Colhe a informação, reaplica. Então, a gente está vivendo num grau menor a mesma coisa. Quando a gente pensa num planejamento encarnatório, de alguma forma, a gente está ali também colhendo e vendo aquilo que funciona. A gente vai ter encontros específicos para falar desses temas, aborto, planejamento encarnatório. Hoje, o tema do sexo ele ainda é muito, dentro do livro, restrito. A gente já abriu ele bastante e, com isso, a gente já tocou em assuntos de outros encontros. Mas a gente pode, sim, pensar isso, né, que do planejamento encarnatório, primeiro, a gente não sabe o que a gente combinou lá, porque tem a bênção do esquecimento. Então, a gente não vem com uma cartilha, pelo menos eu não vim. Imagino que ninguém tenha lá, né, abre a gavetinha do quarto, a gente tem a cartinha, abre o livro e fala, bom, eu combinei isso aqui, né? Não estou muito bem, estou 0%, 10%, 99%. Então, a gente não sabe. Então, é muito dessa coisa da intuição, da percepção. Quando o Guilherme, na prece, falou especificamente intuição e depois passou para inspiração, é justamente por isso. A intuição é algo nós conosco mesmo. E a inspiração é de fora para dentro, é de espíritos para nós. Então, a gente trabalha nesse processo com os dois simultaneamente. E aí a gente vai, muitas vezes, vendo se aquilo faz sentido para a gente. A gente se conecta com o conteúdo nosso, intuição. A gente se conecta espiritualmente, inspiração. Então, dentro do planejamento encarnatório, a gente vai estar nesse processo de ajuste. E o que eu acho que é a beleza que o Espiritismo traz é que não há encarnação perdida, seja qual for a situação. A gente não tem, como também o Espiritismo traz, que não há o espírito retrogradar. Ele pode, talvez, permanecer por um certo tempo estacionário nas experiências que ele coleciona, mas ele não volta, ou seja, ele não perde. Ninguém dá. Sabe aquele joguinho que a gente jogava? Não sei se você jogava também, né? Volte três casas, volte para o início, né? E a gente detestava tirar isso, pelo menos eu detestava, né? Ninguém gostava, né? Volte para o começo. Então, não tem isso nesse sentido de que você volta e perde o que você já experienciou. O que você talvez não consiga é dar um passo adiante. Mas, muitas vezes, isso eu também, volta e meia, gosto de falar, foi que talvez, em vez de dar o passo para frente no joguinho, e como a gente também não volta para o começo, às vezes a gente está dando passos para o lado. E esses passos para o lado, às vezes, são muito necessários para que a gente passe por uma vez, duas, três, até que a gente se conscientize que aquela experiência agora sim, como prova ou como expiação, que o Guilherme também mencionou há pouco, porque já tem alguma coisa ligada ao nosso passado espiritual. E aí eu preciso passar uma série de vezes pela mesma experiência, na mesma casinha. E aí eu estou brincando, dar o passinho para o lado, mas a gente podia dizer assim, né? A gente está enfileirando experiências uma em cima da outra também. Ou a gente está dando pulinhos de experiência em experiência. A gente pode usar várias formas de pensar sobre isso, mas o fato é, muitas vezes a gente vai ter que repetir experiências até conseguir dar o passo para frente. E aí, nesse processo, a escolha de um corpo, quando a gente já tem, esse é outro ponto importante que já foi trazido aqui, mas que a gente vai cada vez mais nesse curso começar a entender, que tem a ver com o nosso grau de maturidade perante as oportunidades que nos são dadas. Na Terra não é assim? A gente vai num colégio, todo mundo deixa você escolher as cadeiras, as matérias que você quer fazer, ou quando você está lá na primeira série, no jardim de infância, primário, secundário, não está tudo fechadinho as cadeiras? Você segue o que está lá, certo? Você pode até ter uma certa consciência, mas você ainda está seguindo o que está sendo colocado para você. Chega, teoricamente, na faculdade, primeiro você tem que escolher que faculdade você quer fazer. Né? Já é uma primeira escolha, já me direciono para cá ou para lá. Mas quando você entra, você vai ter dentro de um universo possível que escolher créditos. E esses sistemas de crédito, você vai montando opções. Então, quanto mais a gente vai tendo consciência e capacidade de tomar direção, não é natural que a gente vá sendo dado mais capacidade de dirigir nosso pensamento e as nossas escolhas, ainda assim dentro de um certo sistema? Porque a universidade não é toda livre. Imagina se você entra e fosse tudo eletiva, tudo optativa. Não, você tem as cadeiras obrigatórias ainda. Mas quanto mais você vai subindo para um mestrado, para um doutorado, etc., ainda assim, você vai ter algumas coisas obrigatórias. Talvez num pós-doc, você já escolha exatamente o que você quer, e é só isso que você vai fazer. Então, vamos imaginando que a gente vai, à medida que a gente vai tendo mais consciência e mais possibilidade moral, a gente vai fazendo melhores escolhas, e aí a gente tem mais capacidade de decidir por si. E aí o nosso planejamento encarnatório, ele está mais nas nossas mãos porque a gente decidiu lá. Mesmo que a gente não lembre, a gente já direcionou para onde a gente quer ir. Mas enquanto a gente não chega nesse nível, muitas das decisões são tomadas antes pelos nossos mentores, aqueles que sabem melhor do que nós. E aí, se vai ser um filho, se vai ser dois, se vai ser três, no final das contas está muito do nosso poder de decisão aqui na Terra. Então, é beleza, seja a experiência através do que a gente trouxe, da experiência aqui do corpo, qual for a experiência que cada um decidir utilizar, sempre vai ter coisas para serem aprendidas e coisas para a gente retroalimentar e colocar de volta nas nossas próximas experiências, entendendo que chegará o momento que a gente vai ter que passar, assim como a gente já começou a entrar na matéria que é das ocupações e missões dos espíritos, que é a aula seguinte, a dos sexos nos espíritos, quando a gente fala que todos têm que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas. Então, a gente vai passar por esse tipo de experiência até que a gente consiga somar as energias, as experiências, para nos capacitarmos nas mais diferentes áreas, para aí sim chegarmos a ser espíritos perfeitos. Porque não seríamos perfeitos se não tivéssemos todas as capacidades. Faz sentido? Beleza.
Pegando carona nisso na aula seguinte, né? A gente vê essa questão do exercício encarnatório em dois contextos. Existe um contexto que é aquele em que nós somos conduzidos, alguém tem que fazer uma ação e a pessoa que está inconsciente, então, é colocada naquele contexto para fazer a ação que precisa ser feita. Então, é preciso, dentro dessa arquitetura, que tenhamos homens e mulheres para garantir a perpetuação da espécie. Então, espíritos encarnam como homens e mulheres garantindo a perpetuação da espécie. Agora, neste exercício, nós desenvolvemos o nosso conhecimento, a nossa percepção como espíritos imortais, nós ampliamos as nossas capacidades e, em algum momento, começamos a compreender que, através do exercício como homens e mulheres, nós nos desenvolvemos espiritualmente e contribuímos com outros contextos. Então, a gente passa a agir conscientemente. Então, são dois papéis. E eu acho que isso dialoga um pouco com uma das perguntas que vieram lá do Zoom, né? Poderíamos considerar que o direcionamento do papel social, masculino barra feminino, seja uma forma de auxiliar o espírito encarnado a desempenhar o seu plano encarnatório, não sendo, portanto, somente repressão? É exatamente isso. Aquele papel masculino e feminino vai ajudando a gente a despertar para determinadas perspectivas. Enquanto cumprimos uma função que é biológica, que é do mundo da matéria, né, nós também estamos ampliando, né, esse movimento, esse entendimento sobre nós mesmos. Então, não é um movimento de repressão, é um movimento de misericórdia, que reconhece a nossa incapacidade de arbitrarmos sobre determinados contextos e limita as opções para que a gente possa dar as atenções corretas. Eu costumo dizer que a encarnação é um mergulho especializado. Se eu preciso aprender sobre humildade, eu vou ter oportunidades que dizem respeito à humildade. Se eu vou precisar aprender sobre construção de paz, eu vou ter experiências que dizem respeito à construção de paz. E as duas coisas não necessariamente dialogam. A vida nos oferece exatamente um mergulho especializado para que a gente possa fazer o nosso mestrado. Eu gosto de fazer essa comparação porque é isso, a gente escolhe um objeto de estudo e mergulha com especialidade naquilo, aí esquece o resto, esquece família, esquece filho, esquece futebol, né? Você vegeta durante todo o período do seu mestrado para você chegar naquele objeto, para você conseguir concluir o seu entendimento. Uma vez concluído, você pode voltar a ter vida ou gostar tanto do negócio que você escolhe outro objeto mais intenso e vai fazer um doutorado. E aí, literalmente, esquece a sua vida, né? Brincadeiras à parte, mas encarnar é um pouco isso. E muitas vezes nós ainda não estamos conscientes desses papéis. E é através do exercício deles que nós vamos gerando consciência, através dos estranhamentos, através dos desconfortos, através dos confortos, através dos prazeres, das conquistas, das derrotas, a gente vai construindo essa consciência espiritual. E aí tem a outra pergunta que eu achei muito rica, porque, afinal de contas, somos todos espíritos encarnados, né? Então, alguém tem que se preocupar com isso. O prazer sexual, como conhecemos, se extingue totalmente no desencarne? Depende. Qual é o meu grau de apego à matéria?
Isso se eu me der conta que eu estou desencarnado, né?
Boa, muito boa. O que a gente precisa perceber é o seguinte, o prazer é da ordem do físico, do corporal. Essa sensação de prazer, esse exercício das paixões, está no campo do que é material. Se eu desencarno, mas continuo me percebendo altamente materializado, conectado àquela realidade, eu vou continuar transitando e obtendo algum grau de prazer naquela condição, mesmo que não possa ser eu o realizador do sexo. Eu vou me aproximar de contextos onde haja liberação daquela energia com a conotação sexual. Ou seja, as pessoas que estão consumindo pornografia, as pessoas que estão fazendo sexo, as pessoas que estão produzindo pornografia, as pessoas que estão estudando sobre o tema. Nesse lugar, esta energia sexual está ali, pulsante. Então, eu consigo captar esta energia e ter algum prazer. Os espíritos que conseguem exercitar já algum grau de desapego da matéria não conseguem encontrar prazer nisso. Pelo contrário, eles começam a encontrar aprisionamento, porque eles estão presos. Estar nesta energia do prazer material é estar preso e restrito às condições materiais. E existem muitos espíritos que estão assim, aprisionados. Tem espíritos que se acreditam tão concretos que dependem que nós, encarnados, abramos as portas para que eles possam passar e trocar de cômodo. Porque eles não conseguem abrir a porta, mas não conseguem se significar como imateriais para atravessar a porta. Eles acreditam firmemente na concretude das paredes, das portas, das janelas. Tem espíritos que têm medo de cair de um prédio. Mas peraí, qual é o problema? Não tem mais corpo? Não vai desencarnar de novo. Por que ele está com medo de pular do 25º andar do prédio? Já desencarnou. Mas essa é a nossa mentalidade, esse é o nosso grau de apego à questão material. Enquanto estivermos transitando neste lugar, então, depois do desencarne, estes lugares de busca destas energias qualificadas com aquele nosso objeto do prazer continuará sendo o nosso alvo. E aí, nesse sentido, a gente vai encontrar gente em bares, gente em academias, gente na praia. A gente vai encontrar espíritos que estão ali nestes lugares tentando usufruir destas energias. É natural. Assim como os homens primitivos ficavam em torno da sua taba, prestigiando a celebração dos ancestrais, celebrando os nascimentos, lamentando as mortes, vivenciando o dia a dia da tribo, como se encarnados ali estivessem, e sentindo muita conexão e muito prazer naquele espaço, porque ainda não atingiram um grau que os capacite a perceber de outra forma. Porque quando o espírito consegue se abrir para a vida imaterial, ele começa a entender que estar ali, naquele contexto de prazer, é estar aprisionado. Não faz sentido. Então, ele, por conta própria, vai encontrar outros objetos de afeto, outros objetos que lhe tragam felicidade. E estes objetos são cada vez menos materiais, cada vez mais espirituais, cada vez mais abrangentes, cada vez mais conectados com o amor, com a solidariedade, com a fraternidade, com o perdão, e, né, dentro dos valores que o Cristo nos trouxe como referências. Mas é preciso que o espírito desperte para essa realidade espiritual, para que ele possa aferir, né? Muitas vezes o espírito materializado ama profundamente, mas só consegue expressar este amor através do sexo, através do exercício da sua profissão. E a lei natural vai lhe dar essa chance para que ele viva intensamente aquilo, até que ele perceba que aquilo é uma prisão, até que ele consiga perceber que há outros contextos de fruição melhores, mais elevados, que lhe trazem muito mais felicidade. Eu espero ter respondido.
A gente já está de novo pegando conteúdo do próximo encontro, certo? Que é o das ocupações e missões dos espíritos. Porque a gente está falando, inclusive através dessa pergunta, do que o espírito se ocupa. Então, se ele desencarnado, ele se ocupa, porque a gente vai ler que é através do pensamento, porque a gente está como espírito, já não mais utilizando um corpo, mas a gente está usando do pensamento, da faculdade do espírito que não dorme, porque ele não precisa, porque ele não tem corpo. Então, o pensamento não dorme, ele está o tempo inteiro trabalhando. Se a atividade dele, ou seja, a ocupação que ele se acha como um espírito menos evoluído, é a ligação ao sexo, ele vai se ocupar disso. Se, como o Guilherme acabou de dizer, já é um espírito que já tem maior consciência, ele já vai perceber que a oportunidade dele é a adequação àquele novo estágio que ele está sem um corpo físico, portanto, a necessidade de me atrelar ao prazer físico está limitando a minha experiência como espírito. Então, eu estou me boicotando, porque eu estou me ligando a uma experiência na qual eu já não tenho mais acesso, porque eu já não tenho mais corpo. Então, se eu sou espírito, poderia pensar em viver como espírito. Se eu ainda não me reconheço espírito, eu ainda nem sei que eu estou nessa capacidade. Se eu me reconheço espírito e, ao me reconhecer espírito, eu estou ainda assim muito ligado ao que a matéria trazia, eu muitas vezes, por não poder praticar diretamente aquela atividade, seja beber, sexo, droga, o que for, eu posso utilizar de outros para satisfazer os meus, entre aspas, prazeres. Então, eu vou vampirizar quem esteja à disposição, me oferecendo fluido, como a gente já veio falando em outros encontros de fluido, que esteja qualificado com aquela questão, seja a qualidade do sexo, qualidade da bebida. E, nesse sentido, se eu sou, por exemplo, já um espírito que eu não consigo necessariamente mais me conectar ali com aquele prazer encarnado. Mas vamos dizer que o meu prazer, eu me satisfaça mentalmente através do pensamento, apenas observando outros praticarem sexo. Então, um motel é o melhor lugar para eu estar parado observando.
Se o espírito percebe que não tem resposta. Tá, ele precisa do subterfúgio, percebe que não está tendo resposta, e se ele não percebe que está desencarnado, às vezes percebe, às vezes não. O filme, exatamente. Eu acho que o filme O Sexto Sentido vai ajudar muito a gente a pensar sobre esse ponto. Porque a gente costura a nossa realidade a partir daquilo que a gente quer acreditar, a partir do nosso foco. E isso vira a nossa realidade. E esse é que é o grande desafio. Porque eu suprimo todos os outros detalhes e fico ali, né, enredado naquela história. Exatamente, os espíritos só percebem aquilo que querem perceber. Isso é uma característica dos espíritos inferiores. Pegando só uma carona nessa história, né, porque o Luiz trouxe um negócio, eu estou aqui incomodado, porque eu acho que eu sou um espírito inferior, mas eu não vivo por aí bebendo, não vivo por aí na esbórnia do sexo, mas eu não desapego do livro, eu não desapego da leitura. Então, não é uma questão da gente demonizar o sexo e a bebida. Ou a droga. A questão é a gente perceber o quanto daquela vivência material a gente precisa. E essa vivência material pode ser o hábito da gente estar na praia todo dia tomando um solzinho. O espírito é quando a gente perde o desejo, é quando a gente desloca o desejo. Agora, putz, agora ficou a fala de psicanalista, desculpa. Quando eu consigo perceber que é mais válido, que é mais prazeroso eu estar cuidando da minha espiritualização do que da vivência dentro de um contexto de um livro, por exemplo. Aí o espírito começa a se desenvolver mais, porque ele percebe que, como espírito, ele tem que se portar como espírito, tem que cuidar da evolução espiritual, da moralização. Então, esse é o jogo. É um deslocamento do desejo, porque o desejo é aquilo que nos impulsiona. O espírito missionário vai ter um outro desejo, ele faz um outro deslocamento. O deslocamento no sentido de querer ajudar, de querer apoiar, de querer ancorar o desenvolvimento de outros. Percebe? O que há é um deslocamento do desejo em direção ao outro, e não apenas da fruição material ou do meu progresso espiritual. Eu acho que é esse o ponto.
Quando a gente falou outros dias em paixão, a paixão ela é o móvel para atingirmos objetivos. A paixão descontrolada, ou seja, o abuso, não o uso, é que traz esse tipo de comportamento. Então, a gente fala, por exemplo, daquilo que nos parece mais próximo. Mas, se eu tenho uma conexão com carros, eu tenho que ter 7 carros, porque eu tenho que usar um carro todo dia da semana. Numa sociedade que já nos mostra que, necessariamente, não precisamos nem mais carro em certas cidades para se deslocar, qual é a necessidade real para o meu adiantamento espiritual de eu ter 7 carros? Então, a gente vai pensando nos exemplos. Por exemplo, ontem eu estava comentando sobre a passagem da viúva pobre, que ela coloca no gasofilácio, ela coloca, que é um caninho que tinha nas igrejas, ainda tem alguns lugares que você bota aquela caixinha, né, de contribuições, em algumas são de metal. Numa época que não tinha nota, que era tudo em moeda, imagina o barulhão que não fazia. Então, se eu boto bastante moeda ali, eu estou chamando a atenção do povo que eu sou um bom doador. Mas aquela senhora viúva botou o que ela não tinha, ou seja, ela botou o que ela precisava. Então, aquilo para ela ainda era o que era útil, necessário, não era o supérfluo. Os outros botaram, mas o que eles botaram proporcionalmente ao que eles poderiam ter posto, era muito pequeno. Então, aquela mulher desapegou do dinheiro para que, abrindo mão daquilo que ela ainda poderia vir a precisar, sua fé a redimiu. Então, talvez seja esse movimento para a gente ir pensando, para a gente ver como a gente ainda se conecta em vários níveis, inclusive com diplomas acadêmicos, às vezes a gente se identifica com um parceiro ou parceira. Então, a gente projeta em vários níveis e aí desloca a nossa evolução para outras coisas. E essas coisas não são, quando a gente começa a perceber e ganha mais consciência, os pontos principais para o nosso caminho de evolução. Como Jesus disse, amor, caridade e tudo isso que a gente sabe que é o nosso modelo e guia. Então, a gente parte para o encerramento de hoje, agradecendo novamente a toda a chance que estamos tendo de trocar, agradecendo a todas as colaborações que tivemos aqui, presenciais e no Zoom, todos os encarnados que estiveram aqui conosco, trocando, mas também todos os desencarnados que estão dando sustentação para que o nosso estudo aconteça, que no Rita de Cássia, que é um grupo de estudos a partir da Casa Cristã Maria de Nazaré, o Rita é muito apoiado, muito sustentado, para que a gente tenha essa oportunidade de crescermos juntos e cada vez mais esclarecermos como seguir adiante, utilizando desse jogo das casinhas como um novo passo, um passo na direção da luz, a caminho da luz, do amor, da paz, da bênção e de tudo que melhor já entendemos que podemos alcançar através do nosso esforço, estando em nós, o cerne e o germe necessário para potencializarmos, utilizando das oportunidades aqui encarnados, sabemos que temos missões e ocupações e cada vez mais colocando em prática no nosso dia a dia a caminho daquilo de melhor que já entendemos ser o que podemos fazer, utilizando e agradecendo de todas as oportunidades de Deus, com o exemplo de Jesus, Maria de Nazaré e tantos outros espíritos que generosamente colaboram com o nosso engrandecimento. Até a semana que vem, fiquem com Deus.
Valeu, gente. Boa noite a todos.